Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à nona sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Samuel de Oliveira Guimarães para ler um trecho da Bíblia.
Ó Deus, pelo vosso nome salvai-me, pelo vosso poder fazei-me justiça. Ó Deus, ouvi a minha prece, prestai ouvidos às palavras de minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuraram-me a minha vida, sem terem a Deus presente.
Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas inicialmente pelos projetos.
Projeto de Lei número 31 de 2016. Trata para efeito da finalização das etapas da reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade, da elaboração e encaminhamento dos anexos e subanexos previstos no artigo 17 da Lei 4408, de 8 de dezembro de 2015, conforme especifica, e da outras providências, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 38, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, temos a grata satisfação de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei que versa sobre a etapa final da reorganização administrativa da Prefeitura de Piedade, em cumprimento ao disposto no artigo 17 da Lei 4408, de 8 de dezembro de 2015. Como se depreende da sua detida leitura, o projeto de lei ora proposto dispõe com a exibição dos seus anexos e subanexos correspondentes sobre a criação de novos cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção definitiva e na vacância de cargos efetivos e de cargos em comissão, sobre a redenominação dos atuais cargos efetivos, sobre a ampliação e extinção do atual número de vagas dos cargos efetivos, sobre as atribuições atualizadas de cargos efetivos e em comissão, sobre a relação nominal dos cargos que compõem os respectivos grupos ocupacionais, sobre o reordenamento das classes dos cargos efetivos e em comissão, sobre a instituição de funções gratificadas, além de, em capítulos próprios, tecer considerações sobre a implementação e lotação de novas classes funcionais, tudo com o claro propósito de modernizar a administração do município, adaptando-a às mais recentes técnicas administrativas e novas metodologias de trabalho. Face ao exposto, e confiantes na sua aprovação, convertendo-o em lei, submetemos à elevada apreciação dessa edilidade o presente projeto de lei, ao mesmo tempo em que manifestamos nossa expressão de admiração e respeito. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres edis que honram e dignificam este Legislativo os nossos protestos de consideração e apreço. Prefeitura Municipal de Piedade, 1º de abril de 2016, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2016. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Herculano Castilho Passos Júnior, de autoria do vereador Adilson Castanho. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2016. Concede título de cidadão piedadense ao senhor Herculano Castilho Passos Júnior. A Câmara Municipal de Piedade decreta. Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder título de cidadão piedadense ao senhor Herculano Castilho Passos Júnior, pelos relevantes serviços que vem prestando ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Em anexo, a biografia do homenageado. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2016, vereador Adilson Castanho. Biografia. Herculano Passos entrou na política em 2000, aos 44 anos de idade, quando concorreu pela primeira vez a vereador em Itu e foi eleito. Vereador entre 2001 e 2004. Candidato a deputado estadual pelo PV nas eleições de 2002, somou 26 mil votos e tornou-se o terceiro suplente do partido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 2004, foi eleito prefeito de Itu com mais de 45% dos votos válidos, exercendo o cargo de prefeito da Estância Turística de Itu entre 2005 e 2008. Membro do consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí. Foi coordenador da Bacia 12 do Partido Verde, Estado de São Paulo. Membro da diretoria administrativa do consórcio intermunicipal da Hidrovia Tietê Paraná. Em 2005, foi condecorado, em outubro desse ano, pelo comando da Polícia Militar da região de Sorocaba com o colar comemorativo ao Sesc Centenário da Revolução Liberal de 1842. Destaque para Itu na revista Isto É, a reconstrução de novembro de 2005. Recebeu o certificado de controle da Hanseníase da Secretaria da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de Paraitu, como um município que atingiu o índice de prevalência menor que um caso de Hanseníase para cada 10 mil habitantes em dezembro de 2005. Destaque nacional da administração de Itu em pesquisa realizada pelo Instituto de Estado para o Desenvolvimento Industrial, IEDI, encomendada pela Rede Globo de Televisão em dezembro de 2005. Recebeu pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística Ecológica, Medalhística Cultural e Educacional, grau de Comendador da Cruz do Mérito Civil e Cultural, em junho de 2005. Recebeu pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 15º Grupamento de Bombeiros em Dom Bermo de 2005, o diploma Amigo do Bombeiro. Recebeu pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Comando de Policiamento do Interior, Regional de Sorocaba, em outubro de 2005, o diploma do colar comemorativo ao sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842. Recebeu pelo Sesc São Paulo, troféu de honra ao mérito pela promoção do Dia Desafio em maio de 2005. Recebeu pelo Exército Brasileiro, através do 2º GACL, Regimento Deodoro, diploma do Boina Preta, em junho de 2005. Teve sua administração premiada pelo trabalho realizado na Secretaria Municipal de Educação, recebendo do Ministério da Educação o Prêmio Ouro 2005, Programa Ação Fome Zero. Recebeu pelas seleções Reader's Digest, Prêmio 100 Mais Brasil 2005, categoria Orelhão, em janeiro de 2006. Recebeu o Prêmio Palma de Ouro no Encontro Nacional dos Secretários Municipais, pela relevante participação no contexto nacional frente à Secretaria da Saúde de Itu em 2006. Recebeu o Prêmio Excelência Administrativa no Encontro Nacional dos Secretários pela relevância no contexto nacional em 2006. Diploma de Menção Honrosa em Gestão Pública do Instituto Ambiental Biosfera e Instituto Brasileiro de Estudos Especializados, IBRAE, por contribuição de modo marcante para a melhoria da qualidade de vida da sua população, notadamente nas áreas de meio ambiente, educação, saúde, bem-estar social, urbanismo e obras de infraestrutura, recebido em Portugal em fevereiro de 2006. Cidade em Destaque, Itu, Modelo e Limpeza Pública, revista Gestão de Resíduos, julho e agosto de 2006. Recebeu pelo Instituto Ambiental Biosfera e Instituto Brasileiro de Estudos Especializados, IBRAE, em junho de 2006, o diploma de menção honrosa em gestão pública municipal. Recebeu pelo Instituto Nacional de Pesquisa Almeida Figueiredo o primeiro prêmio Top of Public Administrator 2006, The Best Mayor. Município recebeu pelo Ranking Brasil o livro dos recordes, título de A Mais Tradicional Festa de Judas, 129 anos, em abril de 2006. Certificado de honra ao mérito para Itu por geração de emprego e renda, oferecido para municípios geradores de emprego do Brasil pelo Cadastro Geral de Empregos e Desligamentos, CAGED, do Ministério do Trabalho, em agosto de 2007. Prefeitura recebeu pelo Figueiredo Júnior Publicidade e Comunicação, em outubro de 2007, o prêmio Top of Public Administration 2007. Recebeu pela Ordem Nacional do Mérito Futebolístico e Federação Paulista de Futebol, em março de 2007, Medalha da Ordem Nacional do Mérito Futebolístico. Recebeu pelo Conselho Municipal de Cultura e Turismo da Estância Turística de Itu, em maio de 2007, Diploma em Homenagem e Reconhecimento. Recebeu pela Sociedade Brasileira de Educação de Integração, em novembro de 2007, o Prêmio Quality Brasil. Recebeu pela Academia Brasileira de História o Colar Marechal Deodoro da Fonseca, em dezembro de 2007. Dos mais de 200 prefeitos inscritos no Estado de São Paulo, para o Prêmio Prefeito Empreendedor Mário Covas, Herculano se destacou entre os 98 que receberam o selo Prefeito Empreendedor na edição de 2008, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes. O evento, promovido pelo SEBRAE São Paulo, teve como objetivo valorizar os administradores responsáveis por ações de apoio aos pequenos negócios e de incentivo à cultura empreendedora. Conquistou em 2008 o primeiro prêmio Provida, promovido pela empresa Sanex Public, devido à redução do índice de mortalidade infantil registrada em 2007 na cidade de Itu. Foi agraciado com o troféu de gestão pública em reconhecimento à sua administração 2005-2008. O prêmio foi entregue pela JSA Associados durante o primeiro encontro Perfil Empresarial na cidade de Santo André. Em novembro de 2008, recebeu o certificado Município Verde e o troféu Governador Franco Montoro, concedidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Herculano foi reeleito prefeito da Estância Turística de Itu nas eleições municipais de 2008 para o mandato 2009-2012, com 62.902 votos, o que representou 85,2% dos votos válidos, praticamente dobrando sua votação da eleição anterior. Prefeito recebeu pelo Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão, IBGV, terceiro prêmio IBGV de Gestão Pública, Melhores Prefeitos Brasileiros 2005-2008, em abril de 2009. Prefeitura recebeu pelo SESC SP, troféu de mérito comunitário pela realização do Dia do Desafio, em maio de 2008. Recebeu pelo Instituto Ambiental Biosfera, em dezembro de 2008, diploma e medalha de honra ao mérito pela sua inclusão entre os melhores prefeitos municipais do Brasil no quadriênio 2005-2008. Recebeu pela Academia Brasileira de História, em novembro de 2008, medalha e diploma Marechal Deodoro da Fonseca. Prefeito recebeu pelo Instituto de Estudos e Pesquisas na Administração Pública, IEPAP, no 5º Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, Prêmio de Destaque das Eleições 2008. Recebeu o Prêmio Cultura Mais em 2008. Prefeito recebeu pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, certificado pela Parceria Cultural em Exposições de Artes realizadas no Polo Cultural da Casa da Fazenda Morumbi, em outubro de 2008. Prefeito recebeu novamente pela Câmara Brasileira de Cultura, através da Ordem do Mérito Social e Cultural, Cruz do Reconhecimento Social e Cultural, em dezembro de 2008. Em janeiro de 2009, tomou posse como terceiro vice-presidente da Associação Paulista dos Municípios, APM, eleito também em janeiro de 2009 como novo presidente da APRESESP, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo. Em março de 2009, foi agraciado com o troféu Destaque Eleições 2008. Prefeito recebeu pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, em março de 2009, o Diploma e Medalha de Mérito Cultural Dom João VI, comemorativo aos 200 anos da vinda da família real ao Brasil e a abertura dos portos às nações amigas. Recebeu, em abril de 2009, o terceiro prêmio IBG de Gestão Pública, Melhores Prefeitos Brasileiros 2005-2008. Prefeito recebeu pelo Instituto Ambiental Biosfera Iguanandi, Instituto Renovação Social, em maio de 2009, o Diploma de Destaque Nacional na Preservação de Áreas Verdes e de Unidade de Conservação. Prefeito recebeu como associação o projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Itu, título de Sócio Benemérito, em maio de 2009. Em maio de 2009, recebeu por Itu o Prêmio de Destaque Nacional otorgado a município modelo na preservação de áreas verdes e unidades de conservação. Em agosto de 2009, foi agraciado com o 5º Prêmio Êxito Administrativo, otorgado pela Obregon Marketing aos políticos que receberam maior aprovação popular nas eleições municipais de 2008. Em setembro de 2009, foi otorgado com a medalha Inconfidentes Mérito Eleitoral, conferida pelo Instituto Tiradentes, em virtude de sua expressiva votação, 85,2% dos votos válidos, no pleito de 2008, que garantiu sua reeleição. Em novembro de 2009, chefe do Executivo Municipal de Itu recebeu o 4º Prêmio IBVG de Gestão Pública, Melhores Prefeitos Brasileiros por sua gestão no ano de 2009. Otorgado pelo IBVG, Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão. Em dezembro de 2009, Itu comemora pelo 2º ano consecutivo a obtenção do selo verde-azul, conferido pelo Governo do Estado de São Paulo aos municípios de melhor desempenho no ranking ambiental. Em janeiro de 2010, foi reeleito presidente do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí e também presidente da APRESESP, Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo. Em fevereiro de 2010, foi agraciado com a medalha Ulisses Guimarães, concedida pelo Instituto Tiradentes aos políticos com aprovação popular comprovada por pesquisa e reconhecidos por ilibada reputação ético-moral e significativos trabalhos prestados à comunidade. Em março de 2010, recebeu o selo Prefeito Empreendedor 2009-2010, concedido pelo SEBRAE aos prefeitos que venceram desafios e colocaram suas cidades no rumo do desenvolvimento e crescimento sustentável. Em abril de 2010, recebeu o certificado IBVG de gestão pública qualificada e também o prêmio Êxito Administrativo, sendo este último concedido pela Obregon Marketing e Eventos, durante o 6º Congresso Nacional de Prefeitos do Brasil, realizado em Balneário Camboriú. Em maio de 2010, recebeu o prêmio ANVP, Associação Nacional dos Prefeitos e Vices, concedido aos representantes das 100 cidades mais bem avaliadas e sustentáveis do Brasil. Recebeu, pela Associação Nacional de Prefeitos e Vices, o prêmio Prefeitos das 100 Cidades Mais Sustentáveis do Brasil, em maio de 2010. Recebeu, pelo Conselho Federal Parlamentar, o prêmio Revelação, Presidente Getúlio Vargas, em maio de 2010. Recebeu, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Corpo de Bombeiros, título de Bombeiro Honorário, em julho de 2010. Em dezembro de 2010, Itu comemora pelo 3º ano consecutivo a obtenção do selo verde-azul. Em janeiro de 2011, foi eleito vice-presidente da APRESESP, Associação das Prefeituras das Cidades e Estâncias do Estado de São Paulo, entidade que presidiu por anos consecutivos, 2009 e 2010. Em março de 2011, em reunião do CBH-SMT, Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, foi eleito como titular para representar o CBH-SMT e também o PCJ, Comitê das Bacias dos Rios Capivari e Jundiaí, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em abril de 2011, teve seu trabalho frente à administração pública de Itu, mais uma vez reconhecido pelo IBVG, Instituto Brasileiro de Verificação e Gestão, sendo congratulado com o certificado IBVG dos 100 melhores municípios turísticos do Brasil. Em setembro de 2011, foi homenageado no 5º Encontro de Personalidades de Destaque do Estado de São Paulo, da OPESP, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Em novembro de 2011, recebeu o prêmio Prefeito Inovador, ciclo 2011, conferido pelo Movimento Brasil Competitivo, MBC, em parceria com a Microsoft, Intel e Synetics. Em novembro de 2011, foi agraciado com o prêmio ANVP, Associação Nacional de Prefeitos e Vices, tendo sido destaque em sustentabilidade na categoria os 100 administradores públicos com excelência em gestão. Em janeiro de 2012, é eleito pela terceira vez presidente da APRESESP, Associação das Prefeituras das Cidades e Estância do Estado de São Paulo, por aclamação. Pelo SEBRAE SP, em 29 de março de 2012, selo de prefeito empreendedor. No dia 2 de abril de 2012, Itu comemora pelo 4º ano consecutivo a obtenção do selo verde-azul. Em 27 de junho, foi reconhecido pela Fundação Abrinq, Save the Children, como prefeito amigo da criança, na categoria reconhecimento pleno. O prêmio avaliou gestores municipais que investiram em ações voltadas à melhoria das condições de vida das crianças e dos adolescentes. Dentre os 5.565 municípios brasileiros, a administração do município de Itu foi reconhecida como uma das 182 que melhoraram a vida de crianças e adolescentes no decorrer da gestão 2009-2012. Candidato a deputado federal pelo PSD nas eleições de 2014, somou 92.583 mil votos, assumindo uma cadeira na Câmara Federal. Atividades partidárias. Herculano Passos é cofundador e membro da Executiva Nacional do PSD, Partido Social Democrático. Em 2011, foi eleito coordenador do partido na macro-região de Sorocaba. Herculano Passos atua em diversas comissões parlamentares da Câmara dos Deputados, entre elas a Defesa do Consumidor, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Comissão de Turismo e de Pacto Federativo. Herculano Passos é presidente na Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no Congresso Nacional, presidente da Frente Parlamentar Mista dos Municípios, prefeitos e vice-prefeitos no Congresso Nacional e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura no Congresso Nacional. Foi eleito também diretor do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar pela Qualidade da Hotelaria Brasileira da Câmara dos Deputados e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China. Ofício número 43 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 28 de março de 2016, referente ao requerimento número 11 de 2016, da autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos uma manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 44 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 28 de março de 2016, referente ao requerimento número 12 de 2016, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 46 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 4 de abril de 2016, referente ao requerimento número 13 de 2016, da autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos uma manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 194, de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2016. Valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 202, de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 700.064,06, referente ao recurso recebido no mês de março de 2016, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Prestação de contas do ano de 2015 da Câmara Municipal de Piedade. Senhor presidente. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para a apreciação desta casa a prestação de contas desta prefeitura relativa ao exercício financeiro de 2015. O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira desta prefeitura, vai acompanhado de vários documentos. Câmara Municipal de Sorocaba, moção número 9 de 2016, assunto apoio ao programa do Ratinho, pela reportagem sobre a pílula do câncer, medicamento para tratamento da doença. Considerando que em diversas questões de nossa sociedade, o envolvimento da Câmara Municipal e de seus vereadores é essencial por estarem próximos à população, sentindo seus anseios e necessidades, nesse cenário, o tema saúde é um dos problemas que mais preocupam as pessoas. Considerando a importância tantíssima reportagem exibida em duas edições do programa do Ratinho, quando foram debatidas o uso da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina, como tratamento da doença que ainda não está autorizada pelos órgãos de saúde como medicamento eficaz. No entanto, a reportagem mostra exatamente que a fosfoetanolamina tenha há tanto tempo proporcionado resultados positivos em muitos pacientes, com melhoras significativas, inclusive com diversos depoimentos de profissionais da saúde que afirmam a eficácia da substância. A Universidade de São Paulo, em São Carlos, há anos, por meio do Instituto de Química, desenvolveu pesquisas com essa substância. O químico Gilberto Orivaldo Chierici, responsável pelos trabalhos, afirma que a fosfoetanolamina tem tido resultados reais no tratamento da doença. Portanto, o que mais fica claro na reportagem é a indignação da maioria em relação à demora por parte dos órgãos governamentais para que essa substância passe pelos testes e processos que atestem sua eficácia e possibilitem ser distribuídas e ou comercializadas. É imprescindível que todas as esferas governamentais, Senado e Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, se unam num só propósito para que todos os interessados que venham dificultar a liberação dessa substância sejam combatidos. É muito importante a pressão política que vereadores, deputados federais, estaduais, senadores devem exercer junto aos órgãos governamentais. A emoção do apresentador Carlos Ratinho Massa sensibilizou a nós e ao país. É a vida de seres humanos que merecem ser tratadas com dignidade e que depende de ações concretas dos órgãos governamentais para que essa situação seja solucionada. As câmaras municipais da região metropolitana de Sorocaba precisam se mobilizar e elaborar moções de apoio ao programa do Ratinho. Fica impossível imaginar o sofrimento dos familiares dos acometidos pela doença. A angústia em querer que seu ente querido seja tratado e curado faz com que muitos recorram a todas as possibilidades que surjam, seja onde for. Assim, diante da brilhante reportagem do programa, é que tentamos extrair a essência dessa realidade que precisa ser mudada com urgência. Nos sentimos na obrigação de apresentar esta moção de apoio, a qual pedimos aos nobres pares desta Casa de Lei sua aprovação. Sendo aprovada a presente moção, dê-se ciência ao ilustríssimo apresentador Carlos Ratinho Massa e toda a sua equipe de produção do programa e senhora Tânia Pavlovski, diretora da TV Sorocaba SBT, parabenizando-os pela reportagem em sua importância e na conscientização de toda a população do país, bem como seja dado ciência ao Senado e Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores da Região Metropolitana de Sorocaba. Sorocaba, 10 de março de 2016, vereador Gessé Loures. Telefônica Vivo, Diretoria de Articulação Institucional Regional São Paulo. Ao excelentíssimo senhor Norton Yoshio Nakayama, presidente da Câmara Municipal de Piedade. Senhor presidente, A Telefônica Brasil S.A., concessionária do serviço telefônico fixo comutado STFC, em cumprimento à resolução número 598 de 23 de 10 de 2012, vem por meio dessa informar a Vossa Excelência as obrigações previstas contidas no Plano Geral de Metas para universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público, PGMU, aprovado pelo Decreto número 7.512, de 30 de 6 de 2011. Informa também a relação de localidades atendidas no ano de 2015. Primeiro, metas de acessos individuais. 1. Em todas as localidades com mais de 300 habitantes deve ser instalado o STFC e as solicitações de acesso individuais devem ser atendidas no prazo máximo de 7 dias. 2. As solicitações de acesso individuais em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, devem ser atendidos com prioridade. Artigo 6º, inciso 1, parágrafo único do PGMU. 3. Em localidade com acessos individuais, devem ser asseguradas as condições de acesso ao serviço para pessoas com deficiência, ou seja, de locomoção visual, auditiva ou de fala, que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização, tornando disponível centro de atendimento para intermediação da comunicação e atendimento no prazo máximo de 7 dias contado da solicitação do acesso individual. 4. Em todas as localidades com acessos individuais, deve ser ofertado o AICE, Acesso Individual Classe Especial, ofertado exclusivamente ao assinante de baixa renda, com prazo máximo de instalação de 7 dias. 5. Deve ser ofertado acesso individual na área rural por meio de plano alternativo de oferta obrigatória de serviço, exigível a partir da cobertura pela prestadora detentora da respectiva outorga de autorização de radiofrequência definida pelo edital 04/2012. 2. Metas de acessos coletivos, telefone de uso público. 1. Deve ser disponibilizado no estado de São Paulo por município de densidade mínima de 4 TUPE por grupo de 1.000 habitantes. 2. Devem ser disponibilizados pelo menos 3 TUPE por grupo de 1.000 habitantes em cada localidade. 3. Nas localidades com acesso individuais, a concessionária deve assegurar a disponibilidade de acesso à TUPE na distância geodésica máxima de 300 metros de qualquer ponto dentro dos limites da localidade. 4. Do total de TUPE instalados em cada localidade, no mínimo 50% deve estar em locais acessíveis ao público, 24 horas por dia. 5. Nas localidades com acessos individuais, os pedidos de instalação de TUPE em estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor devem ser atendidos mediante solicitação e no prazo máximo de 7 dias. 6. Nas localidades com acesso individual, pelo menos 2,5% dos TUPE devem ser adaptados para pessoas com deficiência, seja auditiva, de fala ou de locomoção. O TUPE adaptado deve ser instalado no prazo de 7 dias contado da solicitação dos interessados, observados os critérios estabelecidos na regulamentação, inclusive quanto à sua localização e destinação, devendo todos os TUPE estar adaptados à pessoa com deficiência visual. 7. Todas as localidades com mais de 100 habitantes devem dispor de pelo menos um TUPE acessível 24 horas por dia. A concessionária deve assegurar atendimento com TUPE instalado em local acessível 24 horas por dia, mediante solicitação dos respectivos órgãos competentes, nos seguintes locais situados em área rural: escolas públicas, postos de saúde públicos, comunidades remanescentes de quilombo ou quilombolas, devidamente certificadas, população tradicional e extrativistas fixadas nas unidades de conservação de uso sustentável, geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, assentamentos de trabalhadores rurais, aldeias indígenas, organizações militares das Forças Armadas, postos da Polícia Rodoviária Federal e aeródromos públicos. As solicitações para acessos coletivos poderão ser realizadas através de documentos formais dos órgãos competentes, que deverão ser enviados para a Caixa Postal 31231, devendo conter, no mínimo, o nome do local, o município, o estado da federação e uma referência sobre a localização do local solicitado, entidade solicitante, nome para contato e telefone. A responsabilidade pelo cumprimento do disposto neste artigo para locais situados a distância geodésica igual ou inferior a 30 km de uma localidade atendida com acesso individual é da concessionária do serviço da modalidade local, com prazo de instalação de até 90 dias, contados da data de comunicação de cobertura pela prestadora detentora da respectiva outorga de autorização de radiofrequência definida pelo edital 4 de 2012. Para distância superior a 30 km, a responsabilidade de atendimento é da concessionária do serviço na modalidade longa distância nacional e internacional em até 90 dias. O cumprimento desta meta será exigível no percentual máximo de 30%. 9. Todos os TUP instalados pelas concessionárias do STFC na modalidade local devem ter a capacidade de originar e receber chamadas locais de longa distância nacional e internacional. 3. Metas de postos de serviços multifacilidades em área rural. 1. A concessionária do STFC deve ativar um PSM para atender cada unidade de atendimento à cooperativa, UAC, localizado em área rural, mediante solicitação do representante legal da cooperativa ou associação membro, nos termos do artigo 6º da Lei 57.694 de 71, no prazo máximo de 120 dias. 2. Cada PSM de UAC deve dispor de pelo menos um conjunto de instalação de uso coletivo que oferte, no mínimo, as seguintes facilidades: acesso de voz, acesso à internet com velocidade mínima de transmissão de 64 kbps e equipamentos que permitam a digitalização, impressão e envio de textos e imagens, bem como deve estar acessível ao público em geral 7 dias por semana, no mínimo 8 horas por dia, buscando-se adequação do horário de funcionamento local. 4. Metas de implementação da infraestrutura da rede de suporte do telefone fixo comutado, STFC, para conexão de banda larga backhaul. 1. A concessionária deve manter a capacidade de backhaul, infraestrutura de rede de suporte dos STFC para conexão em banda larga que interliga as redes de acesso ao backbone da operadora nas sedes do município em suas respectivas áreas geográficas de concessão. 2. A capacidade mínima de transmissão do backhaul mencionada para atendimento aos municípios considera a população do respectivo município observando as seguintes disposições. 1. Em município de até 20 mil habitantes, capacidade mínima de 8 megabytes por segundo. 2. Em município de 20.001 a 40 mil habitantes, capacidade mínima de 16 megabytes nas respectivas sedes. 3. Em município entre 40.001 e 60 mil habitantes, capacidade mínima de 32 megabytes nas respectivas sedes. 4. Em município acima de 60 mil habitantes, capacidade mínima de 64 megabytes nas respectivas sedes. 3. A concessionária deve disponibilizar o acesso à infraestrutura da backhaul nos termos da regulamentação aplicável, atendendo preferencialmente à implementação de políticas públicas para as telecomunicações. Esclarecemos que o termo localizado mencionado no texto está conceitualmente definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, através do ofício 66-DGC, de 14 de julho de 2006, considerando, dentre outras características, a permanência e adjacências das edificações conforme transcrito abaixo. Localidade, toda parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado de habitantes caracterizado pela existência de domicílios permanentes e adjacentes, formando uma área continuamente construída com arruamento reconhecível disposta em uma via de comunicação. Adicionalmente, informamos ainda as localidades atendidas em 2015, abaixo relacionado: Três Fronteiras, Piedade, Arealva, Tambaú, Pilar do Sul, Guanabara, Itamaracá, Bateia de Baixo, São Francisco, Agnello, Distrito de Faveiro, Bairro do Turvo e Góis, com atendimento individual e com telefone público. Essas previsões estão sendo comunicadas também ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos prefeitos municipais, aos presidentes das câmaras municipais do Estado de São Paulo e aos secretários municipais de Educação e Saúde na nossa área de concessão. Mais uma vez, a Telefônica Brasil S.A. vem reafirmar o seu compromisso com a consolidação do setor de telecomunicações, bem como seus compromissos com seus usuários e a sociedade em geral. Informamos que quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Diretoria de Articulação Institucional através de vários canais. Por oportunidade de ouvido ao egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe declaração do órgão competente da Prefeitura, se caso o Jardim Oriental, localizado próximo à Estrada Municipal da Liberdade, estiver apto a receber denominação, bem como seu referido croqui. Justificativa. Esse pedido visa juntar informações e documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de dar a denominação Jardim Oriental Saikichi Yamashita ao referido local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de março de 2016, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, requerimento. Em votação, o requerimento do processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado.
Requerimento número 15 de 2016. Vou pesar pelo falecimento do senhor Antônio Leite Neto. Senhor Presidente, queira obedecer às formalidades regimentais que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Leite Neto, ocorrido nesta segunda-feira, 4 de abril, na cidade de Sorocaba, aos 76 anos de idade. Homem íntegro, de família tradicional piedadense, foi professor de matemática por mais de 30 anos junto ao SENAI. Como principal historiador de nosso município, muito contribuiu com a publicação de suas obras que contam com perfeição a nossa história e é uma rica fonte de pesquisas às futuras gerações. Deixa viúva a senhora Jocely Félix e órfãos os filhos Antônio Marcos, Carlos e César. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de abril de 2016, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 16 de 2016. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Crócia Gabriel. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Margarida Crócia Gabriel. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido na madrugada de hoje. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de abril de 2016. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Este requerimento também será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Som. Indicação número 74 de 2016. Indica a manutenção de estrada no bairro dos Godinhos. Senhor Presidente. Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada próxima à residência do senhor Odair. Primeira entrada à direita, sentido bairro, após a Escola Estadual Maria Tereza do Espírito Santo, no bairro dos Godinhos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2016. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 75 de 2016. Indica a colocação de lombada na rua 21 de abril. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja instalada uma lombada na rua 21 de abril, centro, próxima à entrada do externato que existe na referida rua. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas. O primeiro assunto que me traz a essa tribuna é a questão dos conselhos municipais. A gente andou fazendo conversas, né, fazendo reuniões, até mesmo como preparação para as próximas eleições, e a gente está vendo que nessa atual gestão uma fraqueza, uma debilidade enorme foi a participação e o acompanhamento popular da administração. E isso por quê? Porque poucos conselhos estão atuantes no município em relação ao número gigantesco de conselhos que deveriam existir e que já existem em outras esferas, né, a nível estadual, a nível federal, e que no município estão inativos. E o que a gente vê é que isso se deve muito, essa responsabilidade se deve muito ao próprio Executivo de não ter fomentado e apoiado esses conselhos, porque o conselho ele é independente, mas ele depende, em alguma medida, da articulação, do apoio, da infraestrutura, de todo esse aparato que o poder público cede para ele funcionar. Então, muitas vezes é o secretário do conselho que faz a convocação dos conselheiros, ele é um secretário indicado pelo poder público, ele é funcionário público, e ele que vai ser o responsável de fazer um telefonema, de enviar uma correspondência, de elaborar uma ata, e isso a prefeitura tem que garantir esse apoio para ele. Então a gente está vendo que vários conselhos, e um que traz preocupação grande a nós é o Conselho do Desenvolvimento Rural, é o CMDR. Esse conselho ele é essencial na elaboração e na análise das políticas públicas para o meio rural do município. E aí a gente vê que esse conselho está parado, o seu José Cláudio Menino, lá do bairro das Furnas, que estava como presidente na última diretoria desse conselho, ele findou a presidência dele já no final, sem qualquer motivação para continuar, sem qualquer apoio, sem qualquer estrutura do poder público. E isso aí foi, inclusive, uma das causas de não ter tido uma renovação, porque ele não encontrou mais condições de continuar, de ir até trazer outras pessoas, de buscar novos membros, porque tinha ficado certo que a prefeitura faria um decreto remodelando a participação dos membros daquele conselho, porque eles achavam que os membros não eram agricultores, moradores do meio rural, etc. Então, precisava-se que tivesse mais membros agricultores. Mas isso aí ficou só de boca, ficou falado pelo diretor de agricultura que faria e nunca fez, não apresentou. Até hoje, que eu saiba, não há esse decreto novo que regulamente, que ordene e que componha o Conselho do Desenvolvimento Rural. Então, a gente vê que a participação popular no poder público, ela é excepcional, ela é importantíssima. Deve existir, deve ser uma prioridade, até por conta de ser um espaço de sugestões, de propostas, um espaço onde a população vá ter voz, vai ter uma opinião ali que pode ser até ouvida pelo executivo, depois pode ser discutida aqui na forma de um projeto de lei, e que pode muito bem se iniciar num conselho desse. Então, a gente vê isso aí com um pesar mesmo, com uma forma assim, de fazer política que a gente vê que não é participativa, uma política que na verdade, está pouco aberta à participação, e deveria estar bastante aberta, porque a população tem muito a colaborar. E eu digo isso e dou um exemplo com base nas estradas do meio rural. Semana passada, eles estavam arrumando a estrada lá entre os Leites e o Funil, que é onde eu alugo o sítio e moro com a minha família. E aí a máquina passou cortando essa estrada e cortou a estrada toda. E a estrada não precisava ser cortada na totalidade, era uma estrada que tem uns pontos críticos, como todas as estradas do município. Se ela foi arrumada ali em 3 quilômetros, vamos dizer que 500 metros eram críticos, eram necessários mesmo, fazia tempo que estava muito ruim e precisava arrumar, mas precisava gastar o tempo que gastaram nos 3 quilômetros, mais nesses 500 metros. Os outros 2.500 metros da estrada, nesse momento, ainda era desnecessário. Então, gasta-se um recurso, gasta-se tempo, gasta maquinário, gasta trabalho, gasta material, pedra, enfim. Muita coisa para arrumar uma totalidade que era desnecessária. Então, se o conselho é atuante, e pode ser que seja uma nova forma de conselho, um novo formato, um novo modelo, pode ser um conselho dos bairros, enfim, não precisa ser exatamente o Conselho do Desenvolvimento Rural, mas nesse caso poderia ser também. E aí o conselho deveria opinar nisso, deveria propor novas sugestões, propor novas soluções, porque a prefeitura precisa ouvir mais a população. A população que trafega nessas estradas todos os dias, que escoa por ali as mercadorias, que por ali envia seus filhos à escola, que por ali vem até a cidade, que por ali faz seu caminho até a igreja. Essa população é ela que conhece os pontos críticos da estrada. E se vai lá duas máquinas que a prefeitura alugou, que a prefeitura está contratando para trabalhar, com os motoristas que foram, que não conhecem bem o trecho, eles vão fazer aquilo tudo da mesma forma e vão escarificar a estrada, estourando cano de irrigação, igual fizeram lá, e vão cortar toda ela e vão jogar pedra nela como um todo, sendo que vários trechos nem precisava cascalhar novamente. Gastam-se um recurso em excesso, desperdiça-se muito, desperdiça os recursos mesmo, recurso que custa caro para a prefeitura e custa caro para chegar até ali naquele ponto. Então, eu faço essa fala especialmente com relação à participação popular. O poder público deve estar aberto e deve ouvir mais a população. A população pode dar muitas sugestões e muitas soluções para os problemas que a gente enfrenta. Então, era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. O que me traz aqui nessa noite é uma prestação de conta aí que nós vamos fazer a respeito de um caso que foi bastante falado já nesta tribuna, que é o caso da Castellucci Figueiredo, aquela empresa contratada pela prefeitura para poder apelar aí de uns pagamentos sobre alguns impostos cobrados de forma indevida e que gerou bastante discussão aqui no município. Então, o que eu tenho aqui na minha mão é um documento do dia 15 de março, agora de 2016, do Diário da Justiça da União, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É um documento bastante extenso, mas o que nos interessa aqui é que no final, aqui onde tem o parecer, né, antes são só as explicações, as jurisprudências e tal, então eu vou ler só o texto final aqui, que fala o seguinte: isto posto, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação da União e à remessa oficial, e dou um parcial provimento à apelação da parte impetrante, para declarar a não incidência da contribuição previdenciária, cota patronal, sobre as verbas pagas a título de auxílio-doença, acidentes, primeiros 15 dias, auxílio-creche e abono-assiduidade, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão, observada a prescrição quinquenal, na forma acima explicitada, mantendo no mais a douta decisão recorrida. Dou desse ciência ao Ministério Público Federal, decorridos os prazos recursais, devolvam aos autos a vara de origem. O que significa tudo isso? Que, em segunda instância, que é o caso aqui, a Prefeitura teve ganho de causa na questão lá do pagamento dessas contribuições, que estavam sendo feitas a maior. Restam ainda a serem julgados, que aqui, né, que diz que é parcial esse provimento, apenas os referidos ao RAT e ao SAT, que normalmente, de acordo com as explicações do Departamento Jurídico, só em terceira instância, no último, na última instância, é que eles são realmente julgados. Então, até o momento, a Prefeitura, com esse recurso aqui, ela torna evidente e claro que o risco que todo mundo falou que a Prefeitura estava correndo quando aceitou fazer essa contratação para que não fossem pagas essas contribuições, isso tudo valeu a pena. Esse dinheiro realmente não vai precisar ser recolhido, como já não foi, e apenas agora aguardando para a terceira instância que esses outros dois itens possam ser julgados, como é de praxe, de costume, que só em terceira instância que eles são julgados. Então era só para passar essa boa notícia e tranquilizar os nobres colegas com referência ao caso Castellucci Figueiredo. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero iniciar parabenizando a fala do nobre vereador Cláudio Nadaleto, quando ele fala em relação aos conselhos que temos em nosso município, e é uma queixa também que tem chegado bastante para mim, a falta de apoio, né, a falta de envolvimento verdadeiramente da prefeitura em dar estrutura a esses conselhos, né, em ouvir e essa aproximação do governo. Como também não é diferente na situação de vereador, em muitos casos nós também temos essa dificuldade de aproximação, de conversa, né, para que se resolva os problemas do município. Os conselhos não é de hoje que enfrentam essa dificuldade. Graças a Deus mudou um pouco, porque os conselhos não são comprometidos com os governos como eram antigamente. A gente sabia que era meia dúzia de nome indicado e fazia ali a vontade do prefeito. Hoje, com toda a dificuldade, mas a gente percebe que é muito independente. O Zaqueu, que é representante do Conselho de Turismo, foi uma das grandes reclamações que fez no evento do turismo que teve em Piedade, essa falta de apoio, essa falta de até mesmo de um espaço físico para se reunir, e a dificuldade que é juntar pessoas para tratar uma coisa que é tão importante em nosso município. Né, se falou tanto aí, hoje a gente vê aí a leitura do currículo do deputado Herculano, só usando como exemplo, as quantas vezes o selo verde de uma cidade como Itu, né, recebeu, teve, ganhou, e a gente sabe que a grande dificuldade daquele município é a falta de água, ou seja, a falta de presença do meio ambiente, e a gente ouve e vê, né, as representatividades, os prêmios que ganha, e um município como o nosso, rico, né, na questão natureza, rico em água, a gente não padece, a gente padece, não consegue manter, fica essa briga para se tornar, né, agora não é nem instância turística mais, e sim de interesse turístico, mas a gente vem aí enfrentando o dia a dia, a dificuldade que é. Conselho na área da agricultura também, teve as conquistas dos conselhos, mas a gente sabe que é com grande luta, né, com grande dificuldade, e uma coisa essencial no nosso município, que é a agricultura, tem sido a fala do nobre vereador Nelson constante nesta casa, mas é fato também, vocês me perdoem, mas a verdade tem que ser dita, nós, as próprias comissões dentro dessa casa, têm dificuldade, na maioria das vezes, para ser ouvida. A briga que está, a comissão de agricultura, viajaram, foram atrás, correram atrás, necessita de um engenheiro, de um profissional na área, dentro da agricultura, para dar mais suporte ao quadro, né, para ajudar mais aquela pasta, e não consegue. Entendeu? Então nós, com as comissões formadas dentro dessa casa, o grupo de vereadores, lutando nesse sentido, também encontramos a mesma dificuldade. Infelizmente, aí você fala, ah, não tem dinheiro para contratar um profissional. Mas a gente vê, a prefeitura não muda, vive sempre inchada. Se não está igual ao passado, está com um pouquinho de diferença e assim vai. E os comprometimentos na hora de se eleger, na hora de ir para uma campanha, sempre são os mesmos. Sempre são os mesmos e acaba virando uma cabide e dá no que dá. Não tem autonomia para governar. É obrigado a engolir um monte de situações e padece os conselhos, padece nós, vereadores. Em consequência, a população padece com tudo isso. Infelizmente, é muito difícil, mas é uma grande verdade. Dá para numerar as vezes que nós, vereadores, fomos convidados a participar das discussões. Geralmente, os projetos vêm para nós voltamos lá tentando remendar a situação para poder aprovar um projeto de lei, ou até mesmo, na maioria das vezes, retirar um projeto de lei. Isso mostra que é a falta de diálogo. Nós estamos aqui com um projeto de lei sendo discutido na casa, onde já foi investido dinheiro público, onde se contratou uma empresa, agora nós temos que decidir sobre o projeto do PEMATE, mas já teve um investimento de dinheiro público. Se essa casa rejeita esse projeto, já houve investimento de dinheiro público. Isso chega no ano de eleição para esta casa, um endividamento para o município, que é completamente errado. Pergunto, eu não fui ouvido em momento nenhum antes de contratar os profissionais, antes de nada, antes de perguntar se o projeto era viável ou não. E a gente chega e tem a notícia, o projeto vem aí, como diz os vereadores, que se virem. Fica muito fácil assim, né? Fica muito fácil. Então, infelizmente, a gente vê isso nos conselhos, nobre vereador Claudio, mas a gente passa por isso, não sei se o senhor confirma o que eu estou falando aqui, mas a gente passa por isso nessa casa também, infelizmente. E não é a primeira, não é a segunda vez que a gente pode citar isso como exemplo. Questão do melhoramento das estradas, já fiz uma fala aqui, nesse mesmo sentido, nesse mesmo segmento, que é questão de falta de coordenação. Não dá para entender. O senhor está citando como exemplo que o senhor mora no bairro do Funil. Eu tive, 10 horas da noite, chegou uma foto no meu WhatsApp de moradores do bairro dos Leites, que não tem como a máquina chegar ao bairro dos Barreiros sem passar na frente dessa rua. Os moradores do bairro dos Leites juntaram no domingo e arrumaram um trecho de estrada no carrinho de mão. E não dá 15 minutos de serviço para uma máquina. A máquina passou no local, o serviço não foi feito. Então a gente vê, existe hoje uma secretaria de obras, mas ainda não existe sintonia. Não estou aqui falando da pessoa, do Tarcísio, o qual assumiu, mas não existe sintonia. Não existe sintonia, é fato. A gente sofre e fala isso todos os dias. Né? A máquina passa, deixa uma hora, duas horas de serviço a fazer e vai, anda 20, 30, 40 quilômetros daquele local, aí tem que retornar novamente. É sinal que ninguém vai lá ouvir o cidadão. É sinal também que as nossas indicações, na maioria das vezes, elas não são ouvidas. Desculpa, mas é uma grande verdade. Porque todos esses problemas, eu garanto que já saiu como indicação, acompanhada na maioria das vezes de foto, e também é uma verdade que a gente escreve nas indicações. A gente indica o problema. Pergunte quantas vezes os responsáveis vão, olham aquela indicação e vão confirmar. Ou vão mandar executar o serviço, porque aqui nós somos responsáveis pelos atos que fizemos. Então, nunca a gente vai inventar uma indicação. A gente indica exatamente a necessidade do cidadão, a necessidade do bairro que o cidadão mora. Infelizmente, a gente vê, passa desapercebido. Também não quero entrar aqui na esfera política, mas a questão do prazo, das mudanças de partidos estão se findando. Eu acho que as coisas assentaram, cada um tomou seu posto. E a partir de agora o município tem que tomar um rumo pensando exatamente no munícipe. As questões partidárias já estão praticamente definidas, mas espero que daqui para frente o interesse da discussão seja em prol à nossa comunidade, ao nosso município, e que venha aí as eleições e que seja o melhor para a Piedade, não benefício próprio, porque aqui nós não estamos para isso, e sim para servir a comunidade. Muito obrigado, nosso presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos passar diretamente para a ordem do dia. Sim. Então estamos na ordem do dia. Projeto de lei número 30/2016, autoria do Executivo. Dispõe sobre autorização para a celebração de convênio entre o Executivo Municipal e a Santa Casa de Misericórdia e dá outras providências. Já foi lido os pareceres e discutido e votado em primeira votação. Senhor, dispenso a leitura novamente dos pareceres. Então, coloco em segunda discussão o projeto. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. Não havendo mais projeto em pauta e não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão, pedindo a compreensão dos nobres colegas, aqueles que desejarem apresentar título de cidadão, para que protocolem o projeto junto à secretaria até o dia 8 de abril, sexta-feira agora, para que ele possa ser lido na próxima sessão, uma vez que temos que efetuar a cotação para a confecção dos títulos, bem como expedir os convites para a sessão solene, senão não haverá prazo suficiente para isso.